Relógio marcando 8 horas e 7 minutos. 8 horas e 7 minutos. Quero agradecer a você, amigo ouvinte de toda a região metropolitana de Campinas, com o seu radinho ligado, com o aplicativo aí também já conectado com a gente. Quero agradecer aí a cidade de Campinas, Indaiatuba, Tolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Paulínia, Capivari, Montemor, Limeira, Serra Negra, Jaguariúna, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste. É, seu Pedro acabou de ligar pra gente aqui. Obrigado, seu Pedro. Aquela manhã maravilhosa pro senhor, viu? Também lá de Piracicaba, o Fábio já passou. Ele já deu uma olhadinha lá no Rio Piracicaba. E ele falou que não é o dia dele se ele não passar e dar uma olhada no Rio Piracicaba, que ele ama de todo o coração. E eu estou recebendo aqui mais um dia, numa quarta-feira, que já é todo mundo já fica esperando esse momento. Muito bom dia, doutor Ciro Costa. Deixa eu abrir o microfone do senhor. Muito bom dia, doutor.
Bom dia, Milton. Obrigado mais uma vez por estar aqui, a oportunidade de falar com os seus ouvintes, né?
Sim. O senhor passou bem a semana?
Tranquilo.
Uma semana conturbada, como sempre, né? Quando é aqui no Brasil, é lá no exterior, cidade que eu acho que o senhor já conhece, Barcelona.
Barcelona, sim. Cidade moderna, cidade bonita, né?
Gostaria que o senhor falasse um pouco, mas eu acho que mais no final, né? O senhor vai estar pincelando sobre isso.
Podemos falar um pouco sobre esse atentado, né? Agora é um tema, principalmente para nós brasileiros, né? Um tema complexo, né? Mas vamos tentar responder sim, ou tentar emitir alguma opinião a respeito, né?
Certo,
que você comentou aí no início.
Justo. E tem aqui ainda, doutor, chegando, essa matéria acho que foi vinculada ontem na imprensa, a gente fala o seguinte, olha, o suspeito lá de Barcelona revela que pretendiam atacar Sagrada Família, né? Um dos 4 detidos por implicação aí nos atentados de Barcelona, o Cambrils, confirmou perante um juiz da Audiência Nacional que a célula terrorista preparou um ataque de maior dimensão. Segundo fontes judiciais citadas pela agência EFE, Mohamed Hout, o terrorista que ficou ferido na explosão de uma moradia em Alcaná, na Tarragona, né? Ratificou o que tinha já dito aos moços da esquadra policial catalã e que deu informações-chave para a investigação que permitiu desmantelar aí a célula terrorista ligada aos atentados. Mas desmantela essa, né?
É o Estado Islâmico, né? Tem alguma questão com relação à pequena e média empresa?
Tem, eu acho que sim.
A gente podia tentar responder essa questão e depois talvez entrar nesse tema aí.
É um assunto mais realmente detalhista. Bom, doutor, é o seguinte, temos aqui uma pergunta de como falar para uma audiência, bem longa essa questão, hein? E como falar numa reunião. Quais dicas o senhor poderia dar?
Essa pergunta mesmo.
Deixa eu falar aqui, aquela Cristina de novo, ela quer saber. Aquela Cristina que já participou com o senhor no começo, ela faz o curso de rádio e TV das faculdades IPEP. E ela está vendo, né? Ela já é radialista também, né, a Kelly, e ela quer aprimorar, porque ela diz o seguinte, que ela tem experiência de rádio, né? Mas ela está se formando também e quer saber como é que é trabalhar com isso. Falar para uma audiência.
Deixa eu te comentar o seguinte, Milton. As duas perguntas que você tem aí, pelo menos essa primeira que eu escutei e a segunda, comentar um pouco sobre Barcelona, são extensas.
São.
Talvez eu possamos fazer o seguinte, se você aceitar, né? Eu começo a responder essa primeira pergunta, porque a gente não estourar o tempo.
Entendi.
E aí a gente pula por essa segunda aí que você perguntou sobre
o atentado.
O atentado e tal. É. Pode ser?
Pode ser, fica à vontade.
Então, olha, para você quando está numa empresa, numa pequena empresa, numa média empresa, numa grande empresa, conforme você vai subindo, né, no escalão da empresa, você é colocado à prova, né? Você vai participar de reuniões, você vai participar de. Vai fazer seminários, você vai ter que falar lá na frente para o pessoal, vai ter que transmitir uma informação e tal, né? Então, eu vou começar dizendo o seguinte, que a coisa mais importante que eu vejo, né, é você ser natural, né? Eu acredito assim, por exemplo, você tem um jeitão de falar e tal, né, você é um profissional da fala, não é o meu caso, mas eu tenho um outro jeito de falar, né? Então, se eu tentar imitar você, por exemplo, o jeitão que você fala e tal, eu não vou ficar verossímil, né? As pessoas não vão acreditar em mim, né? Eu tenho que falar do jeito que eu falo, né? É, então, acho que a primeira grande dica é quando você vai, você levanta numa reunião, você faz uma exposição, é você ser natural. Agora, é lógico, se você tem um trabalho, que é um trabalho em nível nacional, por exemplo, você é o William Bonner, né? Então você apresenta lá o Jornal Nacional. Esse é diferente. Por quê? Porque ele não pode chegar lá e falar com sotaque catarino, cantado, ou com sotaque baiano, né? Mãezinha, não sei o quê e tal. Não dá, né? Ele tem que falar num linguajar que atende da Amazônia ao Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, o paulista, ele fala... Ele tem um sotaque também, né? Então, por exemplo, ele fala... Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui. Ele dobra o R, né, o paulista. Ele fala, não vou correr o risco, né? Não vou correr o risco, né? O R dele parece que se multiplica, né? Agora... Aqui o pessoal de Piracicaba, né, que arrasta o R para outra, para porta, para tal, não sei o quê. Eu acho até bonito de escutar, né? Vamos dizer, o carioca, eu acho bonito. Então, quando a pessoa for fazer uma apresentação, vai lá na frente, tem lá um grupo de pessoas e tal, acho que ela tem que falar no sotaque dela, né? Então, eu acho que a grande dica é que ela seja natural, se ela não for um William Bonner, né? Que ela seja natural. Agora, o segundo ponto que eu acho que deve ser considerado é o seguinte: você, quando está falando, é uma coisa, a pessoa, você é um transmissor, né? A pessoa do outro lado é um receptor, ela está recebendo. Entre você falar e a pessoa receber, eu acredito que tem quando você está fazendo uma apresentação, tem três fatores fundamentais. O primeiro é a voz, né? Então, vamos dizer, é lógico que as pessoas são treinadas, que têm estradas nisso, né, conseguem colocar a voz de uma maneira pausada, equilibrada, que as pessoas conseguem entender melhor, né? Então, ele, como transmissor, coloca uma voz tal que o receptor identifica melhor, entende o conteúdo. Esse negócio da voz é interessante. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa, por exemplo, os políticos que têm a voz um pouquinho mais grave recebem mais votos, né? Ou seja, transmitem um pouco mais de confiança.
Sim.
E todo mundo pode engrossar um pouco a voz. Se você falar, por exemplo, com a parte superior do pulmão, né, com o ar aqui em cima, em vez de falar com o ar no abdômen, você consegue ter uma voz um pouco mais grave. E isso é comprovado, os políticos sabem disso, né, ou pelo menos os mais profissionais, que quando ele fala com uma voz um pouco mais grave, transmite um pouco mais de confiança. Então, a voz, ela é fundamental, né? Nesse tripé, vamos dizer assim, para a comunicação. O segundo ponto são os gestos, né, que a pessoa faz. Então, tem gente que faz muito gesto. Então, de repente, a pessoa fica prestando atenção no gesto que ele está fazendo, tá certo? E não presta atenção no que ele está falando. Então, se ele gesticula muito, se ele... e às vezes gesticula de uma maneira errada. Por exemplo, você fala, amanhã eu vou para São Paulo. Quando eu falo amanhã e se eu dou um passo para trás, você confunde também um pouco a cabeça do fulano. Então, quando você fala amanhã eu vou para São Paulo, é normal que você faça um movimento para frente, para acompanhar esse amanhã que você está indo para São Paulo.
Interessante.
Né? Então, você tem uma maneira de e pegar mais, senão você confunde o entendimento da pessoa. Então, a gesticulação, ela é muito importante. Tanto é que, por exemplo, as pessoas recomendam, se você não é uma pessoa que gesticula muito e tal, e não deve, ficar sempre com os braços, vamos dizer, numa posição aberta, com eles ao longo do corpo, né? Sem cruzar os braços, por exemplo, que você
Entender que você está fechado.
Você cruza o braço, você não está receptivo, né? Você está ou colocar a mão no bolso, né? Ou ficar. Tem gente que põe o pé no chão e fica balançando o pé, né? Na hora que ele está em pé, ele põe o pé para cima, o pé para baixo. Às vezes, de repente, a pessoa olha para o pé da outra pessoa e perde a atenção, né?
Foco.
Perde o foco.
Tá, a ouvinte está perguntando aqui o seguinte: Charlie Chaplin é um exemplo? Em matéria de gestos, porque era cinema mudo e ele fez tanto sucesso.
Nossa, ele fez muito sucesso, né? Era um gênio, né? Vamos dizer, na arte do cinema. Eu, particularmente, eu li um pouco sobre a vida de Charlie Chaplin. Ele, como pessoa, vamos dizer assim, nunca me agradou muito assim, o posicionamento dele. Eu achava uma pessoa extremamente arrogante, né? Aliás, outro dia nós falamos da filha dele aqui, não foi? Que é do filme do Doutor Zhivago.
Ah, sim.
Sim, que a Geraldine, ela trabalha no Doutor Zhivago e faz um papel importante lá, como esposa do Doutor Zhivago, né?
Tá, outra pergunta chegando aqui também, esse que faleceu essa semana, o Jerry Lewis também, tinha muitas facetas, muitas caretas, ele conversava com a mão também, né? Não sei se você chegou.
Sim, lógico. Comédia,
comediante, lógico, famoso, gente... né? Então, a forma de expressão, ela você não precisa nem falar, às vezes numa reunião você já estava...
Você transmite, né? Vamos dizer, com os gestos. O problema é que você tem que ter... você tem que saber o gesto que você está fazendo. Por exemplo, se você está com o microfone na mão e você faz gestos abertos, né? O som, hora o microfone pega com uma certa intensidade, hora não pega, né? Então, é um erro grosseiro de você, né? Esse tipo de erro. Então, eu acho que lógico, a caricatura, o jeito que você vai fazer... E você sabe uma outra coisa importante... É a pausa, né? A pausa é fundamental. Uma das pessoas famosas que dizem saber fazer pausa com maestria foi o Barack Obama. Ele, por exemplo, quando fazia o discurso dele, ele fazia uma pausa num determinado ponto, que ou ele ia receber um aplauso, ou ele ia receber, por exemplo, ia entrar uma risada, né? Como o Jerry Lewis, por exemplo, né? Entrava, encaixava uma risada e depois ele ia, né? A pausa é uma arte no falar, né? É uma das coisas mais importantes que tem é a pausa. Saber quando você para e aí, por exemplo, você deixa a audiência entrar, dá a risada em cima do que o Jerry Lewis fez, né? Ou gesticulou, ou o Chaplin. E aí você continua. Então você... Porque senão você se tem uma sobreposição entre a risada e a próxima frase, uma coisa assim. E o Barack Obama, eu vejo que nesses cursos... De oratória, né, desse tipo de coisa, você sempre tem lá um filminho, um discurso que ele está fazendo.
O senhor diz o seguinte, então a pessoa está fazendo um discurso, ela abre uma janela para a plateia participar com ela. Seria mais ou menos isso.
No sentido de fazer a pergunta, né? Pergunta, a pergunta é muito importante também, como você falou. Então, por isso que eu digo que o tema é muito extenso. A pergunta... Para quando você está falando, por exemplo, para uma plateia, apresentando uma palestra e tal, você tem que saber exatamente a pergunta que você vai fazer. Por quê? A pergunta tem que ser de tal sorte que você não dá opção para o seu ouvinte responder mais do que sim ou não. Né? Por quê? Vamos pensar numa pergunta qualquer aqui. Por exemplo, você vai falar...
O tempo. O tempo, eu ligo para o ouvido, como é que está aí o tempo na tua cidade? Aí ele vai fazer um... Talvez ele vai pegar e vai tirar o senhor do foco, ele começa...
O tempo até que não é, está chovendo, não é tão ruim. Mas vamos pegar uma pergunta mais complexa. Você pergunta assim, que vocês acham da cota para afrodescendente na universidade? Né? Então, por exemplo... Né?
Entendi.
Quando você vai perguntar esse tipo de coisa, o tempo ainda pode estar chovendo, não está chovendo e tal, mas se você perguntar que você acha da cota, do sistema de cota que o governo instalou e tal, não dá para o cara falar sim ou não, né? Está chovendo ou não está chovendo. Ele entra numa... Ele pega um viés, uma ladeira aí, que de repente o cara... Você tem lá, está falando para 20 pessoas, para 30 pessoas, você pegou um tema... polêmico, vamos dizer assim, o cara levanta a mão, ele fala 2-3 minutos, outro levanta a mão, fala mais não sei o quê, não concordo com você. Quando você vê, vira um bumba meu boi danado e a sua palestra foi embora. Né? É. Você perdeu, ela perdeu as rédeas da palestra. Então, quando você faz a pergunta, quem foi, né? Não, quem tomou café hoje, né? Entendi. Fulano, Beltrano, ou você tomou ou não tomou, não tem muito...
É aquilo sim ou não.
Não, tem que ser o sim ou não. A pergunta ela é fundamental. Então, eu estava falando, né? Então, por exemplo, entre o transmissor e o receptor, você tem esse tripé, você tem a voz, você tem os gestos e você tem o microfone, que você é um profissional do microfone aqui, né? Mas o microfone também é um drama. E o que a gente tem visto, assim, por exemplo, quando a pessoa não é profissional, ela coloca o microfone, por exemplo, perto da boca. Então, por exemplo, o microfone capta a respiração dela, né? Então aquela respiração, você transmite aquilo, ela não percebe, às vezes ele fala 20, 30 minutos com ele respirando. Né? A dica que esses profissionais dão nessa
área... Amplifica tudo, o que é positivo e o que é negativo.
Amplifica o que é negativo também. Então a dica é você, por exemplo, como a gente não é profissional da área, não é locutor, não é nada, você usar o microfone sempre um pouco fora, né, a um palmo de distância da sua boca e um pouquinho para a direita. Né? Para você não jogar esse ar da respiração em cima dele. Né? Outra coisa que eu acho que também os bons costumes falam é o seguinte, o cara quer saber se o microfone está funcionando ou não. Né? Em vez dele falar alô, bom dia, alguma coisa assim, não, ele dá 3-4 pancadas no microfone.
Né? Assusta todo mundo.
Assusta todo mundo. Né? É um pouco de deselegância, vamos dizer assim. É. Né? Muita gente faz isso. Outro dia eu estava vendo... Meirelles falar, né? O ministro, ele dá 3 tapas no microfone, né? Para ver se tá funcionando, né? Vamos lá. Né? Então, esse tema é um tema, vamos dizer assim, bastante interessante para você poder captar a atenção do público. Um outro ponto, por exemplo, que você poderia colocar junto com a gesticulação. É a frase que você vai falar. Toda frase ela tem, vamos dizer assim, começo, meio e fim, né? Vamos dizer, ela tem um sujeito, um verbo e um predicado. Então, quando você vai falar uma frase, por exemplo, para uma audiência, tem gente que fala, ele começa a falar uma frase olhando para uma pessoa e termina essa frase numa outra pessoa. Você perde muito da audiência com isso. O correto é você começar e terminar uma frase olhando para aquela pessoa. Uhum. Você tem 30 pessoas na plateia. Aí quando você vai fazer a segunda frase, porque você capta você consegue um compromisso daquela pessoa em olhar para você e tentar entender aquilo que você está falando. Aí quando você vai falar uma segunda frase, você pode mudar o foco, né, o seu canhão, escolher uma outra pessoa e falar, eu não concordo muito com essa ideia, você tem 50 pessoas na plateia, olha para um ponto futuro, né, e fala para ele. Não, eu acho que mesmo com plateias grandes dá para você fazer isso. Você olha para a pessoa, fala, não fica lá, lógico que você não vai dar palestra para aquela pessoa. Mas você, o começo, meio e fim da frase, você concentra nela, porque você capta a audiência com isso. E aí você passa para uma outra frase e tal. Uma outra coisa, por exemplo, que as pessoas fazem muito é caminhar na frente, né? De repente passa em frente o projetor, né? Vira de costas, né? Então ele vai pegar não sei o que na pasta, ele vai não sei aonde, né? Ele dá as costas.
Demonstra insegurança?
Não, demonstra falta de não insegurança, mas falta de treino.
Você falou que o assunto é polêmico. Mais uma pergunta chegando. Inspiração e transpiração envolve muito?
Inspiração e transpiração?
A pessoa tem que estar inspirada esse dia. Se ela tiver mal, ela não vai fazer uma boa palestra? Ou ela tem que estar... Assim, ela tem que ter repertório, né? Tem que ter lá o conteúdo, conhecimento, o conteúdo, mas ela tem que estar inspirada esse dia. Se ela sentir que ela está mal, ela fala, olha, não dá para ir hoje, tem dia que não dá para ir já, tem dia que tem que fazer. Não,
eu acho assim, eu acho que você tem que ter foco, né? Por exemplo, todo mundo tem problemas, né? Então você tem lá um compromisso para falar numa faculdade, alguma coisa assim. O que eu acho assim, a mente ela é muito poderosa, né? Eu penso assim, por exemplo, eu vou falar para tal... plateia. Naquele momento que eu vou falar para a plateia, e de lá, por exemplo, eu vou num almoçar com um grande amigo, né? Eu não penso nesse almoço com o grande amigo, vamos supor. Eu penso, por exemplo, eu tenho que dar o meu melhor de mim nessa palestra, né? e vou tentar fazer melhor do que eu fiz da vez passada. E vou me concentrar naquilo. Aquele momento é o momento. Uma vez você está me lembrando o seguinte, eu tinha um amigo e ele era sueco, né? Ele ficou aqui no Brasil um tempo, morou um tempo na Suécia, voltou para o Brasil e vivia nessa sanfona, nesse ping-pong aí. E aí um dia eu falei assim, mas o que você prefere? Você prefere morar no Brasil ou você prefere morar na Suécia, né? E ele falou assim, quando eu estou no Brasil, eu prefiro morar no Brasil. Quando eu estou na Suécia, eu prefiro morar na Suécia.
Legal.
É um pouco isso, vamos supor, você não fica... Você fica... Porque, lógico, o Brasil é um país subdesenvolvido, terceiro mundo, tem uma série de desvantagens, mas tem uma série de pontos positivos. Vamos aproveitar aquele momento que você está ali, né? Extrair o máximo que você pode, porque depois você vai para um outro local que também tem outros pontos positivos, outros pontos negativos. Então, acho que a partir do momento que o cara vai fazer uma palestra e tal, aproveita, né? Ah, mas o nível do pessoal não é bom. Mas você sempre aprende, né? Se você estiver aberto aí com a mente aberta, né? Um open mind, vamos dizer assim, você sempre aprende. Mas o tema é rico, eu não sei quanto tempo nós já falamos.
Não, então.
Quer passar no.
São 8 horas e 28, o senhor falou 28? Da Suécia. Se ele queria morar na Suécia, se ele queria morar no Brasil, né?
No Brasil,
então agora vamos falar um pouquinho de Barcelona.
Ah, Barcelona.
Como é que é morar em Barcelona, que tudo está acontecendo lá, doutor?
E a que horas são agora?
São 8 horas e 28, mas fique tranquilo, a gente vai encerrar.
Porque esse tema assunto, um tema também longo. Você quer que eu responda assim de uma maneira metafórica ou quer que eu vá falar realmente lá do Estado Islâmico?
Seria interessante eu falar dos dois, né? Porque o nosso ouvinte, ele gostaria de saber, de entender como é que acontece isso, né?
Então não vamos concentrar, vamos dizer, no episódio Barcelona.
Sim.
E vamos tentar explicar isso de uma maneira didática, para que a gente possa entender, vamos dizer, um próximo episódio, que eu acho que deve acontecer. É interessante colocar dois, três conceitos aqui. O primeiro, assim, que o brasileiro não está familiarizado... Vamos pegar um conceito que o brasileiro está familiarizado, por exemplo, território. Então, por exemplo, o território brasileiro. Quando eu falo para você, o território brasileiro e tal, não sei o quê, tem tanto de costa, 8.500 quilômetros de costa, tem... 207 milhões de habitantes e tal, você forma na sua cabeça o mapa do Brasil.
Uhum.
Quando eu falo para você, o território boliviano, o território chileno, você fala, bom, aquela linguiça, não sei, você forma aquela ideia. Então, isso é um conceito que o brasileiro tem muito claro, muito arraigado, né? O conceito de território. O segundo conceito, que nós temos ele bem formado também, é o conceito de nação. Então, por exemplo, a nação brasileira, você já liga a nação com o país, né? E você tem ali, você liga no território, você fala nação brasileira, somos nós aqui, o mapa ali, Amazônia, não sei, nação brasileira. Agora, tem um terceiro conceito que a gente não tem, vamos dizer assim, não está acostumado, não é um conceito que causa ruído na nossa mente e que causa uma dificuldade enorme para nós entendermos o que acontece no Oriente, por exemplo, no Oriente Médio, que é o conceito de etnia, né? Então, por exemplo, dentro do Brasil, vamos pegar o Brasil que é mais fácil, tem uma etnia indígena. Tem índios que vivem aqui no Brasil, várias tribos, né? Eles chegaram aqui muito primeiro que o colonizador, que o branco, né? Que o português. Então, aí há 10 mil anos, né? Essa etnia, quando você fala para o brasileiro, bom, você tem essa etnia? Ah, tenho. Onde vive essa etnia? Aí o brasileiro já, ele se perde. Ele fala, bom, tem índio, sei lá, na Amazônia, deve ter no Acre, né? Ele já não sabe mais aonde está. O conceito de etnia para ele é muito difuso, né? É complicado. Ele sabe que tem um índio, você comemora aqui o dia do índio, lá no dia
abril, né?
19 de abril, né? E faz aquele bate-palma e não sei o quê, tem lá uma exposição e fica por isso, não tem. Agora, você colonizou o país, tomou a terra desse pessoal, tá certo? E eles, por exemplo, não têm condição militar, qualquer coisa, para tomar essa terra de volta de você, né? E muito pelo contrário, ele está caminhando para a extinção. Agora, se você der, por exemplo, para ele uma bomba atômica, né, começa a ficar complicado. Porque ele vai falar, pô, isso aqui era meu, né? Eu quero isso aqui de volta. Não vai acontecer isso aqui. Mas só para a gente fazer um paralelo com o que ocorre, por exemplo, no Oriente Médio. Ou, por exemplo, na Lapônia, ali na Escandinávia, a Noruega, a Finlândia, a Suécia e tal, você tem o Lapis, que é um povo que vive ali, né? Eles criam rena, é um esquimó, um índio esquimó. Então, quando faz o inverno é muito pesado, ele desce, é um povo nômade, né? E quando eles criam renas e tal, e quando o inverno, o verão começa a ficar pesado, ele vai subindo junto com a neve, porque a rena fica naquele...
Sim.
Naquele meio. Mas ele, por exemplo, uma hora ele está na Finlândia, outra hora ele está na Noruega, outra hora ele está na Suécia, ele não tem um local certo. É uma etnia, né? E ele fala o idioma dele, ele vende carne de rena, aliás, é uma carne gostosa, mas é meio escura, assim, parece carne. Ele vende aquela carne de rena, então ele faz, por exemplo, essas coisas de artesanato, né? Artesania, né? Pente, essas coisas, osso, de uso dos ossos e tal, e vende. Então ele fica ali naquela região. E é uma etnia. Ele não é sueco, ele não é norueguês, ele não é finlandês. Assim como, por exemplo, o palestino. O palestino não tem um território, né? Ah, sabe, mas tem a faixa de Gaza. Não, ali tem um pedaço da Palestina. Tem palestino em outros lugares, né? Então você não tem uma localização física de território de nação. Mas tem uma localização de etnia. E aquela etnia, ela tem as regras dela. Né? Umas regras bastante fortes, depende da regra, por exemplo, essa que está atuando aí, atuou em Barcelona, que é a etnia, vamos chamar assim, uma dissidência do sunita, que são o Estado Islâmico, ela isso é fundamentalista. Então, vamos dizer assim, as regras que eles seguem e tal é maluco, é coisa de... Né? As mulheres não podem... mostrar nenhuma parte do corpo, incluindo o rosto, né? Se o cara faz ou rouba, não sei o quê, ele tem lá a mão amputada, né? Se você canta, você que trabalha na rádio aqui, ia sofrer muito.
Não é bom.
Você sabe por quê? Porque, por exemplo, você não pode cantar. Você pode cantar, por exemplo, o hino da facção e pode cantar alguns hinos do Corão. Mas você não pode, por exemplo, colocar... Não, vou colocar a música aqui que você pôs agora há pouco aí nela.
Isso.
Não, você vai tomar não sei quantas chibatadas lá em praça pública, né? Você tem que rezar seguir aquela cartilha daquela etnia, né? E aí você não tem uma pessoa, duas, não. São milhares, são às vezes milhões de pessoas que têm uma determinada etnia. Agora... Tô confuso ou não?
Não.
Tá dando para acompanhar?
O amigo Vinte com certeza está acompanhando. Tá.
Eu só não consegui responder ainda
estamos chegando.
O que eu acho que assim que acontece é assim, a gente recebe uma informação aqui que é muito americanizada, né? Não que eu esteja errado, não que a informação esteja errada ou não. Mas, por exemplo, vamos fazer um transporte metafórico aqui, fazer uma metáfora, como fazia Cristo, né? Explicava através das metáforas. Pensa, por exemplo, num planeta fora aqui do sistema solar. Então, um planeta lá, onde tem duas grandes famílias. Uma família A maiúscula e uma família B maiúscula. A e B se odeiam, né? Então, eles moram nesse planeta e você tem essas duas grandes famílias. Eles se odeiam. E se eles forem brigar entre eles... Vai ser aquela vitória de Pirro, né? Ou seja, eles vão se destruir e não vai sobrar pedra sobre pedra, né?
Entendi.
Então eles estão lá nesse planeta. E embaixo do A você tem uma centena de famílias Azinho, vamos dizer, A minúsculo, e embaixo do B você tem outra centena de família Bzinho, né? As famílias Bzinho são controladas por Bzão, né? Pelo B maiúsculo, e as Azinho são controladas por A minúsculo. Bom, essas duas famílias não podem brigar entre si, mas ela, o que ela faz? Ela, através do Azinho e do Bzinho, elas vão brigar entre elas, né? Então, falar, eu vou dar suporte militar para você, você vai lá dar um tiro nele, você, né? Você muda o regime aqui do Bzinho para o Azinho e você começa a brigar. Bom, isso ocorre até um dia que o B, de tanto financiar essa, a família B vai à falência, né? Ela vai à falência, mas ela continua sendo uma família parruda, uma família forte e tal, né? Só que ela não consegue mais manter toda aquela estrutura de armamento, entendi, de regime e tal, não sei o que. E aí a família A cresce. Fala, bom, agora é comigo mesmo. Mas a família A também está vulnerável, porque ela foram anos fazendo isso. Anos e anos, né? Para ser mais preciso, foi do ano 1945 ao 1991 que eles fizeram isso, né? E aí ela está vulnerável. Então, todas aquelas famílias que tiveram, por exemplo, sofreram perdas, né, guerrilhas, não sei o que e tal, ele agora aflora. E ele fala assim, não, eu quero uma vingança. Mas como é uma vingança para essa família pequena contra um A grande ou contra um B grande? Ele não pode lutar de cara, de frente. Então, o que ele faz? Ele vai lá e faz uma guerrilha, um ato de terrorismo. Entendi. A família A se chama Estados Unidos da América e a família B se chama União Soviética, né? E esses Azinhos, esses Bzinhos sofreram do final da Segunda Guerra, em 1945 com a Guerra Fria, até 1991, quando você tem o derretimento, né, o esfacelamento da União Soviética, né, que ela não consegue mais manter todo aquele cinturão de países comunistas e tal. Então agora você, de 91 para cá, e aí você tem alguns episódios muito interessantes, mantidos pela família A, né, aonde você pega essas outras famílias, vão ganhando musculatura, vão crescendo. Então ali, por exemplo, você tem lá você tem uma China, né, você tem uma Coreia do Norte, você tem um Vietnã, você tem, né, você tem uma série de coisas. E com respeito, por exemplo, voltando nas etnias, né, você tem um país bastante emblemático, que é o Iraque, né? Como é que está o nosso tempo aí? Podemos falar mais um pouco?
Estourão? Chegando em 5 minutos, a gente precisa já passar para o break. Mas eu acho que dá 5 minutos para a gente... A gente continua no próximo programa.
Quer entrar com o break agora e a gente termina depois?
Bom, se eu quiser completar o raciocínio, eu seguro mais um pouquinho aqui.
Então tá, vai. Então vamos dizer. Vamos pegar o Iraque. Você. Então você entendeu essa... Então você imagina, por exemplo... eu morei, por exemplo, com um amigo na época que ele era do Irã, né? A gente dividia lá um espaço. Então ele teve visão dele do Irã, né? O pai dele lá, sei lá, era amigo do Reza Parlev na época, não sei o quê, enfim. Então ele tem a visão, por exemplo, da família que foi prejudicada, etc, etc, etc. Então ele traz aquele rancor, né? Trazia aquele rancor no peito, né? Agora, aquilo você não enxerga, porque você está com essa... Você vê lá o Donald Trump, não sei o quê, aquele pessoal todo. Mas aquilo é latente naquela, né, naquela região. Então, vamos falar do Iraque para não ficar muito confuso. O Iraque, vamos dizer assim, o que ele fez? O Saddam Hussein era um ditador e um belo dia ele resolveu invadir o Irã. E os Estados Unidos nunca gostaram do Irã. Bom, esse é um outro programa. Mas, enfim, os Estados Unidos falaram, não, vamos lá, vou te dar suporte, vou te dar arma, vou te dar isso, vou te dar aquilo. E suportou o Saddam Hussein durante toda a guerra do Irã, que foi de 1980 a 1988. Foram 8 anos de guerra. Mais de 1 milhão de mortos, né? Então, uma guerra extremamente desgastante, que no final não aconteceu nada, né? Depois que ele invadiu, que teve essa guerra, na sequência, já em 90, final de 90, começo de 91, ele vai e invade o Kuwait. Por quê? Se você pegar os livros, ele vai falar assim, estão invadindo o Kuwait porque o Kuwait está praticando preços de petróleo abaixo do mercado. Está fazendo o famoso dumping. Isso está errado. Então, esse é o que está escrito nos livros. Mas, na verdade, ele queria invadir o Kuwait para anexar o Kuwait e ser, sei lá, o maior produtor de petróleo do mundo, alguma coisa assim. Quando ele invade o Kuwait, você tem no governo americano o Bush filho. E o Bush filho fala, não, se mexer no preço do petróleo, nós estamos enrolados, não dependemos desse negócio aqui. Então ele vai e promove a Primeira Guerra, né, do Golfo Pérsico. Então, atrelado ali, vão ser ancorado pelos Estados Unidos, ele junta lá junta com a Inglaterra e tal, não sei o que, vamos lá e invade o Iraque, né? Então ele retoma o Kuwait do Iraque. Bom, logo na sequência você tem um outro evento que marca a história americana, que é o 11 de setembro, 2001. Né? Então, o que é o 11 de setembro? Você foi lá e tal e feriu o brio do americano, na verdade. Né? Porque o americano, ele nunca sofreu uma guerra no terreno dele. Né? Talvez na Segunda Guerra, Pearl Harbor, mas Pearl Harbor fica ali no caminho entre... É longe, né? No Havaí, perto do Japão. Mas lá, dentro dos Estados Unidos nunca deram nenhum tiro lá, né? Bom, 2001, você tem esse problema que o Bush filho fala, bom, agora nós vamos criar um... Nós vamos... Uma desforra. Ele já vinha com a Guerra Fria e tal. E ele cria o que ele chama de guerras preventivas. O que é a guerra preventiva? A guerra preventiva é... Bom, se tem alguém que é contra o meu regime, seja comunista, seja lá o que for, eu não quero saber. Eu vou lá e vou dar um tiro nesse cara. Bom, e aí ele vai aonde? Ele vai no Afeganistão, mas não vamos entrar no Afeganistão. E vai no Iraque, ele volta no Iraque. Porque ele com o argumento falso de que o Iraque tinha... bombas nucleares, que tinha bomba gás e tal, não sei o que, ele falou, não, esse cara ele é uma ameaça pro povo americano, nós vamos tirar ele de lá, ele fez crimes contra a humanidade e tal. Então em 2003 ele vai no Iraque. Agora o Iraque, um dos melhores amigos que eu tenho, eu confesso aqui, eu não vou dar o nome dele, porque, né, mas é iraquiano, é quase que um irmão meu. O que acontece no Iraque? No Iraque você tem três etnias. Aí voltamos no primeiro parágrafo. Né? Você tem três etnias. Você está conseguindo me...
Não, estou.
Está indo? Tranquilo? Você tem três etnias. Uma etnia que é xiita, uma sunita e uma que são os curdos. E a etnia, vamos supor, que o Saddam pertencia, era sunita, que era a menor... assim, em termos de população, etc, etc. Então, ela era menor. Bom, só que ele tinha mão de ferro, então ele era um ditador, ele mantinha os curdos e os xiitas na base da violência, na base da coisa. Quando o americano vai lá e resolve retirar o Saddam, porque o Saddam, porque não sei o que, faz toda aquela propaganda na TV Globo, não sei o que, aí captura o Saddam, aí o Saddam vai a julgamento... E aí, isso foi tudo televisionado, né? Eles julgam o Saddam, enforcam o Saddam em praça pública e tal, não sei o quê. O que aconteceu? O americano falou, não, agora vocês vão ter eleições livres no Iraque. Bom, como é que você vai ter eleição livre se o partido do Saddam era o menorzinho? Né? Era um filhote lá, né? Tinha, chegava a 20%. Os curdos e os sunitas... Então os xiitas e os curdos eram maioria. Então se você fizesse uma eleição, o partido do Saddam não ia ganhar nunca. Pode fazer durante 30 anos. Então foi feita a eleição democrática e o partido do Saddam não ganhou. Então se ele não ganhou, ele falou, mas aí tem o expurgo. Então tudo que era dos caras, tomaram que era dos caras, né? Então, agora que vocês ficaram aí 20 anos e tal, me dá aqui de volta e não sei o que e tal. Os caras se revoltaram e criaram o Estado Islâmico. Então você tem hoje um Estado Islâmico, com essa etnia espalhada por todo o Oriente, principalmente pelo Iraque, pelo Afeganistão. E como é que ele vai combater? Vai combater na base do terrorismo. Então ele vai lá em Barcelona, no final de semana. Né? Ontem à noite eu estava escutando um repórter, o Trump, que foi eleito com aquela plataforma, não vou mandar nenhum soldado para o Afeganistão, porque isso é um absurdo que o Barack Obama fez, não sei o que, e votaram nele. Ontem à noite ele voltou atrás, ontem à noite. Falou, não, nós vamos mandar soldado para o Afeganistão. Por quê? Porque lá tem o Estado Islâmico. Então, assim como tem lá o Estado Islâmico, você tem, por exemplo, problemas hoje na Coreia, enfim, problemas em uma série de lugares, que todos os reflexos dessa Guerra Fria e desse período da família A, vamos dizer assim, tomar conta do mundo de 91 até agora. Não sei se eu cheguei aqui em Barcelona.
Realmente é complicado, então, por quê? Porque... E a consciência, como é que fica? Isso melhora a paz no mundo? Ela é possível, então?
Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, porque você... Eu não vejo solução, porque você tira o poder, você mata pessoas, você... Não estou falando de 100 pessoas, estou falando de milhões.
Nossa.
Né? Então o cara perdeu família, perdeu esperança, ele vai pro tudo ou nada. Né?
Gente.
Então eu acho que eu não vejo na minha geração, vamos supor, uma solução para isso.
Muito complexo, realmente.
Bom, mas acho que ficou um pouquinho.
Não, tranquilo.
Foi tranquilo.
Não, entendeu? Porque é bacana que o senhor pega o porquê está acontecendo tudo isso. Né? Então, o porquê e o que mais me preocupa é que o senhor falou aí, que a paz ela é um pouco distante ainda. Então, é
distante. Ela não, mesmo... Eu não vejo, porque você conversa, por exemplo. Com pessoas do Irã, do Iraque e tal, e você vê, o cara perdeu a mãe, perdeu a família, perdeu não sei o quê, né? Não, às vezes perdeu as propriedades, né? Esse pessoal no Iraque, os sunitas, que era o partido do... Perdeu tudo, né? Foi tudo expurgado. Então você não enxerga esse tipo de coisa, né? Aqui de longe.
Bom, doutor, são 8 horas e 48.
Nossa senhora!
Bom, a gente não vai dar tempo de comentar, mas eu gostaria de parabenizar o senhor aí. A matéria do Correio Popular, dia 21 de agosto, o senhor colocou aqui Estratégia e o Bobo da Corte, jornal Correio Popular. Muito parabéns pela matéria. Não dá tempo de comentar hoje.
Vamos na quarta-feira.
Isso, na quarta-feira eu puxo. E também parabenizando aí a Porteira para Fora 12, né? Jornal Tribuna Liberal, que saiu no domingo também. E se a pessoa não tiver ou deixou de ler o jornal, eu gostaria de convidar a pessoa a estar entrando no site, que
você pode no blog, agora,
no blog, né?
É o www.dr, né, de doutor, Zero, Z-E-R-O, Coste, COST.com.br, é doutor Zero Coste.
O senhor fala,
então tá tudo lá.
O senhor fala bastante do comunismo, do partido, o senhor coloca aqui as fotos, né? É muito interessante a matéria e sempre eu falo, né? Pessoa que está fazendo uma pesquisa, os alunos, é interessante que...
Né, eu estou tentando encontrar a solução para nós para 2018, na verdade.
Estou
tentando ir lá atrás, na história.
John Lennon não conseguiu.
John Lennon é. Mas o John Lennon, vou falar uma coisa para você. Você lembrou bem, John Lennon, se eu vejo aí, se eu consigo enxergar, e eu falei para você que não. Apesar de eu ser uma pessoa otimista, mas eu vejo também o outro lado. Mas o John Lennon, ele tinha uma música que ele cantava... em média, se eu não me engano, que era, por exemplo, imagina se isso aqui fosse uma paz mundial, né? Se todo mundo levantasse de manhã e falasse bom dia, que seja, né?
Sonhador.
Uns 7 bilhões de pessoas aí vivendo em paz, né?
Vamos encerrar com ela, então?
Se você estiver aí, seria maravilhoso.
Doutor, mas obrigado.
Obrigado, uma boa semana para você.
E agradeço aí aos ouvintes também, tá na sintonia. E é sempre bom a gente aprender com ele, o doutor.
Eu que aprendo obrigado. Com vocês, você me força a pensar e tal, eu acabo aprendendo.
Abraço pro senhor.
Um abraço.
Aí então.